Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 23. Nestes últimos dias só tenho visitado o casal Aguiar, que parece meter-me cada vez mais no coração. Vivem felizes, eles mandam notícias aos dois filhos de empréstimo. Estes descerão na semana próxima para subir no mesmo dia. O único fim é abraçar os velhos. Em Petrópolis tem chovido, mas também há dias bonitos, e deles e das chuvas Fidelia manda impressões interessantes. Talvez a principal causa desta seja o próprio estado conjugal. A alma da gente dá vida às coisas externas, amar ou doce, conforme ela for ou estiver, e o texto de Fidelia é dulcíssimo. Dona Carmo mostrou-me ontem a última carta da moça, escrita nas quatro páginas, letra miúda e cerrada, e linhas estreitas. A ternura não embarga a descrição nem esta diminua aquela. No fim da carta, Fidelia insinua a ideia de irem todos quatro à Europa, ou os três, se Aguiar não puder deixar o banco. A velha vai dizer que não pode ser por hora. Nem por hora, nem jamais, concluiu dobrando a carta, estou cansada e fraca, conselheiro e meia doente. Não dou para folias de viagens. Ou pode ser, mas em outra idade, na minha é já impossível. Seguiu-se uma pausa, durante a qual Aguiar olhou de soslaio para a mulher, ela para si e eu para ambos alternadamente. Entrou um vizinho, e falamos de outras coisas. Tristão e Fidelia desceram roi hoje e Aguiar foi buscar a prainha. Dali vieram almoçar ao Flamengo, onde Dona Carmo esperava os recém-casados e os abraçou cheia de coração. O velho ficou de ir do banco à prainha, quando a barca houvesse de sair à tarde para Petrópolis. Tudo isso ouvi de noite aos dois velhos, e ouvi mais que a velha e os moços passaram um dia deleitosíssimo. Não foi este o próprio vocábulo empregado por ela, já lá disse algures que Dona Carmo não possui estilo enfático. Mas o total do que me disse vem a dar nele. Conversaram os três de várias coisas, de propólis, de música e de pintura, os dois tocaram piano e logo depois saíram à praia. Com a velha. Justamente na praia, Fidelia pegou a ideia que propôs carta de fazerem uma viagem à Europa, a qual Dona Carmo se recusou por débil e cansada. Então Fidelia explicou o que seria a viagem. Em primeiro lugar curta a Lisboa, para ver a mãe de Tristão, depois a Paris, e se houvesse tempo a Itália, partiriam em agosto ou setembro, e em dezembro estariam de volta. Não é o tempo, filha, replicou Dona Carmo, pouco ou muito, desde que lá estivesse iria ao fim, mas a este corpo já cansado, e depois, não indo a Aguiar, quem há de cuidar dele? O pois ele que vá também, acudiu Tristão. A conversação foi andando com eles, ao longo da praia, onde o mar, indo vindo, era como se os convidasse a meterem-se nele até desembarcar no porto da linda Ulissé, como diz o poeta. Dona Carmo ainda se lembrou de lhes perguntar por que não transferiam a viagem para o ano, Aguiar poderia ir também. Não responderam? Não recusaria o acordo eu, disse Aguiar à noite, ao me contarem isto. Assim repliquei-lhe aos dois na prainha, quando ali os fui meter na barca. Também eu não deixaria Carmo. Hoje apareceram meus recém-casados pela primeira vez, encontro casual, na rua do Ouvidor, às 14h, em uma compras. Gostei de os ouvir, e ainda mais de a ver. A graça com que ela dava o braço ao marido e deslizava na rua era mais completa que a anterior ao casamento, obra do casamento e da felicidade. Em o ouvindo, em falando, empalando aos mostradores. Descem definitivamente no dia 20 deste mês, e partem nos primeiros dias de agosto para Lisboa, irão logo a outras partes. Ah, por que não vem daí, conselheiro? Perguntou-me Tristão. Ou depois de tanta viagem, sou agora há pouco para reconciliar-me com a nossa terra. Sublinho este nossa, porque disse a palavra meio sublinhada, mas ele lhe creio que não a ouviu de nenhuma espécie. Olhava para a consorte como avivando o programa da viagem que iam fazer, e seguiram pela rua abaixo com a mesma graça vagarosa. Campos e Aguiar queriam, à sua vez, que o jovem casal viesse rentá-los em casa deles e alegaram a razão de ser por poucos dias, pois que tinham de embarcar. Tristão e Fidelia recusaram e foram para o hotel dos estrangeiros. A razão alegada por estes foi a mesma dos poucos dias, e eu creio que era verdadeira, mas principalmente seria a de andar preferência a um nem a outro. A passaremos estes últimos dias nas duas casas, alternadamente, propôs Tristão. Ou não isso não, acudiu o desembargador, passaremos todos no Flamengo. Era natural e cortês, sendo ele só e Aguiar casado. Assim fezem desde o dia 20, em que os dois desceram de Petrópolis, dia e, diz João. Não escrevo o que lá se passou para me não demorar a dizer tudo que é muito. Vi-os felizes a todos quatro. Dona Carmo parecia esconder a tristeza da viagem que se aproxima ou temperá-la com a ideia da volta, a que aludia frequentemente, e a propósito de tudo, como avivar a obrigação. Assim correram as horas depressa. Sai com eles até o hotel, dali seguiu Campos para Botafogo e vim eu para o Catete. A outra visita foi por noite, diz. João, noite pés. Chegarei também ao Flamengo, e se couber, falaremos também das coisas antigas. Lá estive uma casa guiar. Não falamos de coisas velhas, mas só das futuras. No fim da noite averte que falávamos todos, menos o casal recente. Esse, depois de algumas palavras mal atadas, entrou a dizer de si mesmo, um dizer calado, espraiado e fundido. De quando em quando os dois davam alguma sílaba à conversação, e logo tornavam ao puro silêncio. Tambacano. Também foram falar entre si ao canto da janela. Sós os quatro velhos, o desembargador com os três, fazíamos planos futuros. Certo é que Dona Carmo alguma vez acompanhou os dois com os seus olhos inquietos, como a perguntar-lhe se que parte viriam eles ter no futuro que ela e nós imaginávamos, mas o receio de os interromper na felicidade tatapalha-lhe a boca. E a Santa Senhora contentava-se de os mirar e amar. Ao chá a conversação fez-se de todos, e Tristão referiu alguns casos de Lisboa, casos de política e de recreação. Vindo para casa, acudiu-me em caminho uma ideia, indiscreta de certo, mas, felizmente, não a disse a ninguém, e mal a deixo nesta folha de papel. A ideia é saber se Filia terá voltado ao cemitério depois de casada. Possivelmente sim, possivelmente não. Não a censurarei se não. A alma de uma pessoa pode ser estreita para duas afeições grandes. Se sim, não lhe ficarei querendo mal, ao contrário. Os mortos podem muito bem combater os vivos, sem os vencer inteiramente. Hoje foi a última recepção dos Aguiares, e eu quis despedir-me dos viajantes e que embarcam depois de amanhã. Bastante gente, entre a Lufaria e Dona Cesaria, e a viúva do corredor Miranda, ainda abatida. A nota geral da noite não era alegre, ao contrário. Todos buscavam ir pelo tom da casa, que era tristonha. A própria Fidelia parecia definhar-se ao pé da amiga, e uma vez a mana Rita a foi achar que dizia à outra. Dona Carmo, por que não vem conosco? Ainda é tempo de comprar bilhetes, e se os não houver, Tristão adia a viagem, e vamos no outro paquete. Dona Carmo respondia que não. Sentia-se cansada e abatida. A viagem não cansa e lá chegando cria alma nova. Rita juntou o seu vó ao da moça, e ambas temaram com ela, mas não puderam nada. Como última razão, vinha a separação do marido, Ravavéia e parece que decisiva. Rita notou que as duas estavam sinceramente desconsoladas, mas Dona Carmo buscava fortalecer-se, enquanto que Fidelia não acabava de vencer o desgosto. Mole, mas eu ainda creio que ela desfaz a viagem. Era no escudo da praia, por vindo sua mana não me pôde ver o gesto incrédulo, mas certamente o adivinhou e trocou o que disse. Não, que desfaça não digo, mas daria muito para não ter consentido em partir. Repetiu-me as palavras que Fidelia lhe disse de Dona Carmo, chamando-lhe boa e santa Santa Aguiar. Confesso que vim de lá aborrecido, preferia não ter ido, ou quisera ter saído logo. Tristão vem cá almoçar comigo amanhã. Tristão cumpriu a promessa, veio almoçar comigo, eram 11h30. Vinha triste, triste calado. Quer dizer que falamos muito pouco. Não havendo melhor assunto de conversa que esse mesmo silêncio, lembrou-me dizer-lhe que compreendia as saudades que ele levava daqui, já da terra, já das pessoas, e particularmente as duas pessoas que lhe queriam tanto. A ocasião era boa para dizer dos dois velhos as melhores coisas, ou repeti-a, pois Jamas tinha confiado várias vezes, outrozim, enterrar-me dos seus planos de futuro até onde é a viagem, e em que tempo tornaria com a formosa esposa. Não me disse nada, afirmou de cabeça e mergulhou no mesmo grande silêncio do princípio. Creio que não me ouviu metade. No fim do almoço, como fumacemos, deu-me novamente a indicação da casa em Lisboa, o título da folha política em que colabora, e a confiar-me alguma coisa mais que calou, pareceu-me. Mergulhou outra vez o silêncio. Eu respeitava que a melancolia e dei atrás do fumo do charuto. Tristão finalmente despediu-se. Leerei ao Cais Faroux, pode ser que abordo também. Levei-o à escada, que ele começou a descer vagarosamente, depois de me apertar a mão com força. A meio caminho deteve-se e subiu outra vez. Co conselheiro Fidelele ia e eu fizemos tudo para a velha, e o velho vão conosco?
Não podem, ela diz que está cansada, ele que não se separa dela, e ambos esperam que voltemos.
Tristão fitou meus olhos cheios de mistérios, e tornou a sala, vim com ele. A conselheiro, vou fazer-lhe uma confidência, que não fiz nem faço a ninguém mais, fio do seu silencio.
Fiz um gesto de assentimento.
Tristão meteu a mão na algibeira das calças e tirou de lá um papel de cor, abriu-o e entregou-mo ao que lesse. Era um telegrama do pai, datado da vesfera, anuncia-lhe a eleição para daqui a 8 dias. Ficamos a olhar um para o outro, calados ambos, ele como que a apertar os dentes. Depois de alguns segundos de pausa, e eleição certa, disse ele. As cartas já me faziam crer isto, mas não cuidei que fosse tão próxima.
Restitui-lhe o telegrama.
Tristão insistiu pelo meu silêncio, e acrescentou. A queria que eles viessem conosco. Eu lhes diria a bordo o que convisesse, e o resto seria regulado entre as duas, ou entre as três, contando minha mãe.
Fidelia mesma é que lembrou este plano, e trabalhou por ele, mas não alcançamos nada, ficam esperando.
Quis dizer a ele que irarem por sapatos de defunto, mas evitei o dito e mudei de pensamento. Como ele não dissesse mais, fiquei um tanto acanhado Tristão, porém, completou a intenção do ato, acrescentando.
Ah, confesso-lhe isto para que alguém que nos merece a todos dê um dia testemunho do que fiz, tentei para me não separar dos meus velhos, pais de estimação, e sabendo que não alcancei nada.
Que quer, conselheiro? A vida é assim cheia de liames e de imprevistos. Não sei que disse mais. A mim chegava-me outra ideia que também deixei passar, não querendo ser indiscreto. Era indagar se Fidelia sabia já do telegrama. Ele dissera-me que o não mostrara a ninguém. Mas é claro que a mulher era ele mesmo. Estava excluída do silêncio que tivera com os outros.
Vim de bordo, aonde fui acompanhar os dois com o velho Aguiar, o desembargador Campos e outros amigos.
Dona Carmo foi só até o cais, estava sucumbida e enxugava os olhos.
Ficou parada, a ver a lancha em que íamos, dizendo adeus com o lenço. Não tardou que o espaço nos separasse inteiramente da vista.
Fidelia é realmente triste, o mar não tardaria em espancar as sombras, e depois a outra terra, que a receberia com a outra gente.
Eu, no tombadilho do paquete, imaginei o cemitério, o túmulo, a figura, as mãos postas e o resto.
Tristão, despedida, disse palavras amigas e saudosas a Aguiar. Mandou outras para a madrinha, e a mim pediu-me que não esquecesse os pais de empréstimo e os fosse ver e consolar.
Prometi que sim.
Descemos para a lancha e afastamo-nos do paquete.